As queixas sobre a elevada procura das urgências hospitalares terá tantos anos quanto o próprio SNS, mas a situação tem vindo a agravar, sobretudo na última década. E o problema tem passado por vários governos, sejam eles socialistas ou social-democratas. Os governos sucedem-se e parece haver cada vez mais queixas. A poucas horas da audição parlamentar da Ministra da Saúde, a Renascença avança para o debate entre Luís Soares, coordenador do PS da Comissão Parlamentar de Saúde, e Pedro Melo Lopes, deputado do PSD, membro da Comissão Parlamentar de Saúde. Começo por uma pergunta que coloco aos dois. Afinal, o que é que falta para deixarmos de falar deste assunto? Comece por si, Pedro Melo Lopes.
Este assunto é demasiado importante, porque os serviços de urgência são, digamos assim, a grande montra dos hospitais. E o facto de termos tantos problemas associados a este serviço reflete um bocadinho também do que é a dificuldade de acesso dos doentes, ou seja, que é a dificuldade de acesso aos cuidados que temos em Portugal.
Mas o que é que falta para esse acesso?
Os doentes batem à porta das urgências para satisfazer as necessidades mais básicas relacionadas com a sua saúde. Isso quer dizer que eles, às vezes, não encontram respostas nos cuidados de saúde primários. Há dois grandes chavões que podem explicar a afluência às urgências. O primeiro é o facto de haver 1 milhão e 300 mil pessoas sem médico de família. Esse é o mais importante. É a diminuição de resposta nos cuidados de saúde primários. E temos que ter em conta também que há o envelhecimento da população e, portanto, esta lista de doentes vai onerar muito o profissional. Também temos que refletir um bocadinho, e é aqui que também eu acho que é outro chavão, é que com a pandemia, temos que ser claros, houve menos resposta dos cuidados de saúde primários e, portanto, houve menos consultas médicas também nos cuidados hospitalares, e isso diminuiu, e isso está estudado na ordem dos 25% de diminuição, e, portanto, também houve aqui uma necessidade maior depois das pessoas baterem à porta das urgências. Porquê? Porque não tiveram resposta antes.
Já lá iríamos também à questão dos médicos de família. Luís Soares, numa primeira abordagem, o que é que falta para deixarmos de falar deste assunto, finalmente? É um assunto que se arrasta governo após governo.
Este é um fenómeno complexo. É bom ter em conta que não é um fenómeno exclusivamente de Portugal. Se formos à Espanha, à França, à Itália...
Mas é de Portugal que estamos a falar agora, Luís Soares.
Com certeza, mas as razões que explicam os outros países talvez também ajudem a explicar o que acontece em Portugal, não é? O primeiro, e o Pedro já o identificou bem, é esta ideia do envelhecimento, não é? De facto, o envelhecimento, o aumento das comorbilidades, também o facto de haver cada vez mais doenças crónicas e doentes que têm várias doenças associadas ao seu estado, fazem com que as pessoas procurem mais os serviços de urgência, porque também é nos serviços de urgência, embora devesse ser a última linha, que encontram muitas vezes as respostas para esses mesmos problemas. Mas depois há outras questões, as questões de natureza social, a falta de estrutura familiar, de estrutura de retaguarda, muitas vezes também questões psicossociais, questões financeiras. Portanto, é um fenómeno muito complexo que tem que exigir da parte dos interventores políticos e também daqueles que têm a responsabilidade de gerir o Serviço Nacional de Saúde, respostas que também são complexas, e talvez fosse mais importante olhar até para o tipo de respostas que podemos ter.
Mas porquê é que não há um reforço, precisamente um reforço dos cuidados primários, com mais médicos, horários alargados, porquê é que isso não acontece?
Tem havido, se olharem para o número de unidades de saúde familiar, se olharem para o número de cobertura das equipas de família, dois exemplos muito claros que as pessoas percebem em casa. Hoje a monitorização que se faz da hipertensão, da diabetes, são formas de intervenção dos cuidados primários, não no tratamento da doença, mas na promoção da saúde e da prevenção dessa mesma doença.
Tem sido suficiente, Pedro Melo Lopes?
Não tem sido suficiente, mas há aqui uma resposta também que tem que ser dita. O que aconteceu é que foram alocados recursos dos cuidados de saúde primários a áreas de vacinação, a áreas respiratórias, às áreas respiratórias que visavam tratar a Covid-19, e, portanto, houve menos tempo de consulta. E estávamos a falar de uma classe profissional, os médicos de família, que estavam sobrecarregados. Portanto, já era difícil ter acesso às consultas de medicina geral familiar, nomeadamente às consultas abertas, que são aquelas que dão a resposta a situações agudas. Portanto, aquilo que é a urgência, que nós dizemos a urgência do centro de saúde, são as consultas abertas. Já havia muita dificuldade em ter acesso a essa. Com esta alocação dos recursos para as áreas Covid e para a resposta ao Covid, ainda piorou. Temos o caos instalado na maior parte das urgências. Os meus colegas todos os dias me contactam a dizer que chegámos às 10 horas, batemos às 7 horas, batemos às 10.
Mas nós sabemos que o período que nós vivemos é um período que ficou muito marcado também pela questão da gripe, e portanto do pico da gripe, e este ano também os dados, aquilo que nos indicam, é que houve um nível de vacinação foi inferior. Portanto, eu acho que nós não podemos só julgar, digamos assim, este ano pela amostra. É verdade também o que o Pedro dizia do Covid, Mas este é de facto um problema estrutural que tem que merecer também uma resposta estrutural, que tem merecido na perspectiva do reforço dos cuidados de saúde primária, mas que mesmo assim ainda é insuficiente e que naturalmente temos que olhar para ele na perspectiva de também eficácia da resposta do Serviço Nacional de Saúde, não é?
Luís Soares, muito antes da Covid, desde 2016 que o atual Primeiro-Ministro promete que todos os portugueses terão um médico de família, aliás, o Pedro Melo Lopes já insistiu nesse tópico, o Primeiro-Ministro insistiu desde 2016, promessa sucessivamente adiada, António Costa agora até já não se compromete com datas, seria ou não uma prioridade neste momento? O que é que se passa? Porquê é que não há meio de resolver este tópico?
Queria dividir essa pergunta em dois tópicos de resposta. O primeiro, não há como refutar que esse compromisso não foi cumprido. De facto, há ainda portugueses que não têm médico de família, mas também será intelectualmente desonesto não reconhecer que o que tem sido feito no sentido de alargar o número de cidadãos que têm médicos de família. Isso aconteceu. Ora, o que aconteceu entre 2016 e 2021 foi que conseguimos trazer para o sistema cidadãos que estavam afastados deles e que o número de cidadãos que agora têm cobertura nos cuidados de saúde primários, não permite, de facto, ter um médico de família para cada cidadão. Esta era a primeira nota que queria deixar. A segunda nota. Há, de facto, um problema que não é um problema também só especificamente de Portugal. É um problema de falta de profissionais na saúde. Não é só de profissionais de saúde. Portanto, há falta de profissionais, há falta de médicos. E essa é também uma questão estrutural que o país tem que discutir coletivamente, como é que consegue tornar as carreiras na saúde mais atrativas, não só para fixar, seja no setor público, seja no setor privado, como é que nós conseguimos, de facto, fixar profissionais de saúde.
E como é que se consegue?
Eu acho que passa não só pela discussão daquilo que são as condições remuneratórias, mas também criar, por exemplo, condições para que os médicos possam, por exemplo, desenvolver a sua atividade de investigação científica. Essa é uma das dimensões apontada nos estudos como uma grande pecha, sobretudo nos profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde, é a ausência de tempo para que se possam também realizar do ponto de vista científico, do ponto de vista da sua investigação, dar talvez maior flexibilidade do ponto de vista dos horários, do ponto de vista da contratação. Aliás, o regime que consta do nosso programa de governo da dedicação plena é precisamente, sendo um regime voluntário, um regime que pretende dar maior flexibilidade na forma como os médicos se podem relacionar com a administração hospitalar e com os cuidados de saúde e, portanto, creio que passa por este trabalho de valorizar e de reconhecer, não só do ponto de vista financeiro, mas também melhores condições para que estas carreiras possam ser atrativas e, sobretudo, que possamos fixar no Serviço Nacional de Saúde das Mulheres.
O PS tem maioria absoluta. Vai fazê-lo, acredita, nesta legislatura?
Nós temos demonstrado, desde 2015 até ao presente ano, que somos o partido charneiro da defesa do Serviço Nacional de Saúde. Se recuássemos ao período da sua Constituição, está no nosso ADN.
Está no ADN, mas depois falha tudo isto, Luís Soares. Eu perguntava,
Não concordo que falhe. Podemos concordar que não está ainda tudo feito, mas creio que nós devemos estar orgulhosos do Serviço Nacional de Saúde, que em conjunto com os profissionais de saúde construímos e que continua hoje a dar bons resultados aos portugueses.
Isto na prática anda tudo ligado, como já vimos. Pedro Melo Lopes, vão acabar as taxas moderadoras, ainda assim a partir de 1 de junho, quem for à urgência sem referência do Serviço Nacional de Saúde, do SNS 24 ou do Médico de Família, paga taxa moderadora. Isto vai resolver alguma coisa, tendo em conta que muitos portugueses não têm médico de família, como já aqui vimos, e que o SNS 24 nem sempre responde?
O SNS 24 é um mecanismo que permitiria filtrar alguns dos doentes que vão à urgência. No entanto, até aquilo que é a minha prática do dia-a-dia numa urgência, é que dificilmente os profissionais do SNS 24 têm autonomia para decidir ao telefone qualquer que vai ser o desígnio daquele doente e, portanto, optam quase sempre por enviar doente. E neste momento temos que reparar que ou o SNS 24 é reforçado ou vai ser difícil responder a todas as chamadas, e isto foi notório na época da pandemia, nesta época época de pandemia, porque houve muita gente que ficou sem resposta. O SNS 24, ao referenciar os doentes, e neste momento nós devemos, eu acho que menos de 5% dos episódios de urgência são referenciados, portanto, esta medida, que eu acho que até é populista do PS, dizer que vai abolir as taxas moradoras, não vai ter essa repercussão. Porquê? Porque as pessoas normalmente aparecem à urgência e não ligam ao SNS 24. Quando começarem a ligar, vão reparar que o sistema não funciona e que, quando funciona, normalmente acaba com o desígnio de enviar o doente ao hospital, porque não há capacidade nem competência lá, e eu acho que aí terá que haver um trabalho de fundo, e nós estamos dispostos a colaborar com isso. Tem que haver um trabalho de fundo para os profissionais do SNS 24 poderem ter esta autonomia de conseguir decidir coisas ao telefone. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, Pedro. A dificuldade de acesso é algo que começou já há muito tempo. E quando nós vamos ao mapa, nós percebemos que a reforma dos cuidados hospitalares, que começou em 99 com Correia de Campos, centrou muitos, fez os centros hospitalares e centrou a resposta em determinadas zonas. Aquilo que o Luís dizia muito bem é que era para dar mais autonomia, porque é preciso autonomia para contratar, para pagar melhor, para dar incentivos, mas nada disso acontece. O Partido Socialista não fez nada disso e não faz nada disso. O que acontece é que, neste momento, se for preciso contratar um médico de família, tem que passar por N burocracias, que as pessoas desistem. O que aconteceu? Os profissionais acabam a especialidade e vão trabalhar para o privado. Nós temos mais de 3 milhões de portugueses com seguros privados.
Mas seria um passo importante dar mais autonomia aos hospitais, como defende a Associação de Administradores Hospitalares? Poderia ser uma boa estratégia?
É fundamental dar autonomia, mas para dar autonomia também é preciso responsabilizar os gestores, é preciso que os gestores lá estejam, sejam capazes de fazer este trabalho. Não é só nomear gestores de cartolina partidária, que é aquilo que o Partido Socialista também nos habituou. O que nós temos que fazer neste momento é fazer uma reforma estrutural. O PSD já se disponibilizou para isso, mas uma reforma estrutural não é mexer nos cuidados de saúde primários ou mexer nos hospitais, é mexer no sistema. O sistema move-se como um todo e mexer num determinado ponto vai desequilibrar o outro. Nós temos que fazer isto em uníssono, integrar cuidados. Eu acho que é aqui. Uma coisa muito simples, Pedro. A digitalização da medicina. Um doente que entra no Hospital de Bragança e que é de Coimbra, o Hospital de Bragança tem que conseguir ler tudo aquilo que foi feito no Hospital de Coimbra e não consegue atualmente. Isto aqui diz muito do que é a falta de simplicidade no processo médico. Um processo único digital de um doente é fundamental. É preciso... Também, o PS não disse isso, que criaram-se as USFs, passaram-se de modelo A para modelo B, porque no modelo B há mais incentivos, os profissionais cumprem determinados objetivos, só que depois não passam e não pagam os incentivos, então os profissionais cansam-se. O que é que nós temos? Temos uma classe de profissionais de saúde cansada, esgotada, estafada, que está com dificuldade e até com falta de motivação.
Então, até para terminar, o que perguntava ao Luís Soares é se há também disponibilidade do PS, com maioria absoluta, para esta reforma estrutural que o PSD manifesta à abertura.
Pedro, nós estamos sempre disponíveis para fazer todos os avanços que o sistema precisa. Ora, se reformas significar diminuir o acesso, como significou entre 2011 e 2015, aumentar taxas moderadoras, como foi aumentado entre 2011 e 2015. Diminuir profissionais, como foi diminuído entre 2011 e 2015. Essas reformas, o Partido Socialista não está disponível.
Luís, nós governamos uma situação de emergência financeira. É sempre esta
aquilo que eu acho que é importante. Nós, aquilo que estamos a fazer em 2015 é precisamente uma reforma. Quando nós trazemos mais cidadãos para o Serviço Nacional de Saúde, quando nós damos mais respostas aos cidadãos para tratar da sua saúde, os indicadores dizem-nos isso. Quando produzimos mais, quando estamos mais próximos das pessoas, quando damos mais resposta às pessoas, estamos a fazer as reformas.
Então temos mais doentes a médicos agora do que em 2015.
Não é verdade? Nós temos menos médicos, nós temos mais.
A pergunta para os dois, Luís Soares. Luís Soares, temos de concluir.
Temos mais cidadãos no sistema.
A pergunta é esta, Luís Soares. O PS está disposto a sentar-se à mesma mesa para tentar avançar para uma reforma estrutural como propõe o PSD?
Nós estamos disponíveis para conversar, para dialogar com todos os partidos políticos que estejam centrados na defesa do Serviço Nacional de Saúde. E ficamos muito satisfeitos que o Partido Social Democrata hoje esteja alinhado com este desígnio de valorizar o Serviço Nacional de Saúde, complementando naturalmente o sistema com o setor privado, como nós sempre defendemos. Agora, há uma nota final que eu gostaria de deixar, que é fundamental, que é a ideia de que nós devemos confiar no Serviço Nacional de Saúde. tem dificuldades, tem problemas, estamos cá naturalmente para ajudar a construir e a resolver os problemas que existem, mas o nosso Serviço Nacional de Saúde é um serviço confiável e de que nos devemos orgulhar.
Muito bem, agradeço aos deputados Luís Soares, do PS, também Pedro Melo Lopes, do PSD, disponibilidade para participarem.
Não posso terminar. Ou posso?
Última frase.
O PSD nos últimos 20 anos governou 4 em emergência, financeira, porque o PS nos levou à bancarrota e as pessoas têm que saber isto claramente. O que é que aconteceu?
Só que não é verdade, não é?
O Partido Social.
Só que não é verdade que vocês levaram o país à bancarrota.
Então nós vamos ter que amanhã voltar
a. Mas isto podia ser um debate, dava um debate muito
eu
grande.
Só quero dizer uma
eu
coisa.
Sei que vocês querem, em 20 anos, querem esconder
dizer
aquilo
uma coisa.
Que
nesses 4 anos, o PSD.
E que já agora os portugueses sobragaram.
Esteve no.
O PSD
esteve a governar o SNS, e nós não somos o pai do SNS, nós somos quem paga o SNS. Porquê? Porque naqueles 4 anos era preciso pagar muitas dívidas e foi isso que o ministro Palma disse.
Este debate já se viu, vai ser prolongado na audição da ministra Marta Temido. Temos de terminar. Este debate vai certamente continuar amanhã no Parlamento. Agradeço então aos deputados Pedro Melo Lopes,
obrigado,
do PSD,
Pedro.
E Luís Soares, do PS. Muito obrigado aos dois.
Boa tarde, obrigado. Boa tarde.